Presidente Senador Valdemir Mocca, primeiro quero também cumprimentar ao senador Pedro Taques, inclusive dadas as explicações que agora nos transmitiu sobre o seu procedimento hoje ao resguardar os direitos constitucionais do senador Demóstenes Torres, uma vez que não cabe a qualquer de nós parlamentares, numa comissão parlamentar de inquérito, estar ofendendo a quem ali esteja realizando depoimento. Importante é que cada deputado federal, cada senador possa, sim, estar arguindo, perguntando, usando de técnicas de arguição as mais eficientes possíveis para estar desvendando a verdade dos fatos. E o senador Pedro Taques colocou palavras que constituem uma lição para todos aqueles que se interessam pela defesa dos direitos à cidadania, dos direitos constitucionais. Meus parabéns, senador Pedro Taques. Mas quero hoje ressaltar o passo importante dado pelos membros do Conselho de Política Monetária, o COPOM, ao diminuir pela sétima vez seguida a taxa de juros, que atingiu o piso histórico e, inclusive, causando a modificação no rendimento da poupança, da caderneta de poupança no Brasil. O Banco Central, pelo voto unânime de seu presidente e seis outros diretores, e agora é muito importante, senadora Anamélia, Vossa Excelência há pouco aqui falou da relevância de nós divulgarmos os nossos votos, inclusive numa votação tão significativa quanto a de estar julgando o senador Demóstenes Torres ou outros eventualmente envolvidos no caso examinado pelo Conselho de Ética e pela CPMI. Eu aqui expresso o meu voto favorável a que tenhamos voto aberto, não mais voto secreto, mas um passo importante que aconteceu com o Banco Central é que agora todos os seus diretores passam, presidente senador Humberto Costa, a revelar o seu voto. Eu gostaria ainda que fosse além. Eu já aqui propus, certa vez, que as reuniões do Conselho de Política Monetária passem a ser transmitidas ao vivo pelo sistema de rádio e televisão oficiais, ou pelo menos que se possa observar por algum canal especial da internet, como é que os diretores do Conselho de Política Econômica, ao vivo, estejam refletindo, até porque isto significaria para todos observadores e interessados na condução da política econômica, o exame mais apurado sobre como os diretores do Banco Central, os membros do COPOM, refletem, analisam a política econômica. No momento em que as autoridades monetárias, econômicas, tomam decisões muito importantes, é importante que venhamos aqui a procurar desvendar um pouco o que é que movem estas pessoas para levar a economia brasileira ao melhor comportamento possível do ponto de vista de atingir os objetivos de política econômica principais, como a alcançar o maior bem-estar possível de todos na sociedade, o que significa o crescimento do produto interno bruto, mas acompanhado de devida forma de estar se distribuindo os frutos do crescimento, da riqueza gerada no país. Então, são importantíssimos os instrumentos de se procurar aumentar o crescimento da economia de forma sustentável, a mais saudável possível, e com equidade, com justiça, boa distribuição da riqueza, de maneira a todos estarem partilhando. Também constituem objetivos de política econômica de grande importância se conseguir taxas de desemprego muito baixas ou se estar o mais próximo possível do pleno emprego dos recursos produtivos e, sobretudo, do fator humano, de todos os que trabalham, todos aqueles que desejam contribuir para a sua própria sobrevivência e, assim, contribuir para o crescimento da economia, devem ter as melhores oportunidades possíveis. E daí porque é importante a condução da política econômica de maneira a criar o ambiente o mais propício ao crescimento das oportunidades de trabalho, de emprego para todos. Também é muito importante que nós tenhamos por objetivo a estabilidade de preços para que eventual crescimento acelerado do nível geral de preços, a inflação ou eventualmente até a deflação, que às vezes acompanha os momentos de depressão econômica, que isto não cause formas de instabilidade econômica e o próprio não prejudique o crescimento estável da economia. Mas, para nós acompanharmos estas variáveis, nós precisamos saber exatamente quais são os elementos que, de um lado, compõem a procura agregada, de outro lado, os elementos que acompanham e compõem a oferta agregada da economia, seguindo as lições dos grandes economistas como John Maynard Keynes, que foi o grande macroeconomista do século XX. Então, além de tudo aquilo que foi precedido pelos economistas clássicos como Adam Smith, David Ricardo, Thomas Malthus e Karl Marx e tantos outros, e John Stuart Mill e assim por diante. Mas, do lado da procura agregada, nós temos tudo aquilo que é o consumo, mais o investimento, mais os gastos governamentais, mais as exportações e menos as importações. Do lado da oferta agregada, nós levamos em consideração o mercado de trabalho, a oferta e procura pelos que estão no mercado de trabalho e a função de produção. E é importante que, no exame destas variáveis, nós venhamos a observar o que é que vai influenciar a taxa de emprego e daí da produção de bens e serviços. E, obviamente, um dos principais elementos é a forma como se define a taxa de juros de mercado, que também é influenciada pela definição da taxa Selic, que baixou de 9% para 8,5%, atingindo o menor nível desde quando, em março de 1999, tínhamos atingido o pico de nada menos que 45%, após o governo abandonar o câmbio fixo no início de 1999, o dólar disparou, elevou a inflação e os juros de tal maneira, mas agora, tendo a economia a um ritmo lento, crescendo a menos de 3% ao ano, o governo, em especial os membros do Copom, avaliaram que era importante estimular a economia e, ao baixar a taxa de juros, isto significará um maior estímulo para a formação de capital, para a realização de investimentos, bem como maior estímulo para o aumento do consumo. Avalio que esta iniciativa definida pelo Copom, que agora leva a taxa de juros em termos reais do Brasil, se formos levar em conta 8,5% menos a taxa de inflação da ordem de 5,5%, temos uma taxa real de juros de 2,8%, que ainda é uma das mais altas no mundo, a Rússia com 4,3%, a China 3,1%, Brasil com 2,8%, Austrália 2,1%, a Colômbia 1,8%. Então, ainda temos que caminhar na direção, inclusive prevista pelo Copom, uma vez que os indicadores mostram que poderemos ter uma baixa para 8% na próxima reunião do Copom.
Senador.
Mas avalio que, com muita honra, senadora Ana Amélia.
Senador Suplicy, eu tinha me preparado hoje até para fazer registro sobre essa decisão do Comitê de Política Monetária, e realmente, como Vossa Excelência estava anunciando, até para lhe ajudar nessa perda de voz momentânea, o Copom sinaliza para o dia, para as reuniões marcadas para o dia 11 de julho e 29 de agosto, mais uma redução nessas taxas. E é bom que Vossa Excelência reconheça também que, apesar desse esforço determinado pela presidente Dilma Rousseff, é que, ainda assim, nós estamos como campeões de altas taxas de juros, comparativamente aos demais países emergentes. E isso leva também à redução da nossa competitividade. Nós estamos agora no ranking da competitividade, ocupando a 46ª posição, atrás de países de economia como a Índia, o México e o Peru. E queria também, a propósito dessa questão da redução da taxa de juros, senador Suplicy, que Vossa Excelência aborda com muita atualidade, que hoje na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, que Vossa Excelência é membro, os senadores propuseram uma audiência pública para debater essa questão à luz de que hoje, nos níveis de hoje, com a redução da taxa básica de juros, que também os juros para o custeio e investimento do Plano Safra 2012-2013 deve sofrer, como entende também o nosso presidente dessa sessão, Valdemir Mocca, uma redução também nessas taxas de juros, porque ela precisa se, digamos, equiparar à comparação das taxas praticadas pelo mercado. Então, cumprimento Vossa Excelência pela abordagem do tema.
Obrigado por sua contribuição, senadora Ana Amélia, trazendo aqui também dados relevantes. E, para concluir, seu presidente, seria importante assinalar que temos alguns indicadores positivos, como o nível de reservas da economia brasileira atingindo recordes bastante positivos, que nos deixam com um nível de segurança bastante importante, que a taxa de inflação vem sendo mantida conforme as previsões, em torno de 5,5% ao ano. A taxa de desemprego próxima de 5,5% é uma das mais baixas em anos recentes, ou seja, temos indicadores positivos e isso são indicadores que devem ser saudados, ainda que todos acreditamos que precisamos caminhar na direção de acelerar ainda mais o desenvolvimento, o nível de emprego e melhorar ainda mais a nossa distribuição da renda, pois ainda estamos como um dos países mais desiguais do mundo, em que pese os esforços e resultados positivos havidos nos últimos 10 anos nesta área. Muito obrigado.